Senhores deputados, estamos em condições. Vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. Ponto 1, a apresentação e votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação de parecer relativo ao projeto de lei 970 da senhora deputada não inscrita, que determina a proibição das corridas de cães com fins competitivos. Foi relatora deste parecer a senhora deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Está online? Não está presente? Faz, ou seja, as palavras da senhora deputada Maria Manuel Rola serão proferidas pelo senhor deputado Ricardo Vicente, a quem dou a palavra.
Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 970, apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues à Assembleia da República, tem por finalidade proibir as corridas de cães com fins competitivos. A presente iniciativa é subscrita pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e o projeto de lei em apreço deu entrada no dia 1 de outubro de 2021 e baixou a generalidade em 4 de outubro. A iniciativa determina a proibição das corridas de cães com fins competitivos, por ser considerado pela proponente que as práticas envolvidas nestas corridas implicam o sofrimento de animais. Conforme se retira da exposição de motivos, a proponente considera não ser aceitável que o ordenamento jurídico português permita as corridas de cães, tendo em conta que ele reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica. A proponente da iniciativa cita a obra Desporto e Proteção de Animais para um Pacto de Não Agressão, da autoridade de Carla Amado Gomes, na qual é feita uma análise à legislação portuguesa aplicável a animais. Nesta obra conclui-se que um desporto que implique uma utilização gratuita de um ser vivo não sobrevive ao teste da necessidade, lido à luz do respeito pelos valores do ambiente. As tradições formam-se, perdem-se, recuperam-se, banem-se, como fenómenos culturais temporais que são. Os desportos ou espetáculos, ainda que tradicionais, devem ser revistos de acordo com as alterações de concepções sociais dominantes. Não é o despreciando que atualmente não haja lutas de gladiadores ou que lutas de cães sejam proibidas. Alicerçando-se na proteção do bem-estar animal, a proponente apresenta a presente iniciativa com o intuito de determinar a proibição de corridas de cães com fins competitivos, considerando para esse efeito que as corridas de cães são todos os eventos que envolvam a instigação à corrida por via de isco vivo ou morto, ou mesmo sem isco, de animais da família Canidae em pistas, amadoras ou profissionais, instalações, terrenos ou outro tipo de espaços públicos ou privados, com fins competitivos. A iniciativa estipula no seu artigo 3º pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 200 dias para quem promova, divulgue, venda ingressos, forneça instalações, preste auxílio material ou qualquer outro serviço relativo à realização, treino ou participação em corrida de cães. No artigo seguinte, o projeto de lei determina que constitui contraordenação a assistência a estas corridas. Na nota técnica anexa ao presente relatório, é sugerido que o título da iniciativa se inicie pelo substantivo, eliminando o verbo que o antecede, cumprindo as recomendações de legística formal. Como tal, o título seria Proibição das Corridas de Cães. É ainda sugerido que a epígrafe do artigo 3º, Corrida de Cães, explique o seu conteúdo, já que nela se criminalizam as corridas de cães. A deputada relatora deixou para a expressão em plenário a sua opinião política sobre o projeto de lei e, como conclusão, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues apresentou à Assembleia da República o projeto de lei que determina a proibição das corridas de cães com fins competitivos. Face às considerações anteriormente expedidas, a Comissão de Agricultura e Mar é do parecer que o projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentou o relatório do qual foi relatora a Sra. Deputada Maria Manuel Rola e quero dar, sem mais demoras, para a respectiva apreciação, Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer, neste caso, à Sra. Deputada Maria Manuel Rola a elaboração do respectivo relatório, mas também ao Deputado Ricardo Vicente a apresentação aqui nesta Comissão. Portanto, um trabalho em equipa que foi, portanto, bem feito, objetivo. Portanto, só nos resta agradecer e manifestar, naturalmente, o nosso acompanhamento e o nosso acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer à deputada Maria Manuela Rola a execução do presente relatório e a explicação aqui feita pelo deputado Ricardo Vicente. E, portanto, agradecer ao Bloco de Esquerda por este trabalho responsável e desejar ao Bloco votos de um trabalho responsável nas próximas semanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP manifesta também o agradecimento que era à Sra. Deputada Maria Manuela Rola por ter produzido este parecer e este relatório e também ao Sr. Deputado Ricardo Vicente por ter apresentado aqui nesta Comissão. E quanto à nossa posição, apreciação e opinião relativamente à matéria e a preço, deixamos para futuras situações, ou melhor, para futura debate, a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer à Sra. Deputada Maria Manuela Rola o trabalho de relatora e também ao Sr. Deputado Ricardo Vicente a exposição com a qual aqui nos apresentou. Reservaremos a nossa opinião para o debate da mesma iniciativa, sendo que já tivemos a oportunidade também de ouvir os peticionários da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e, portanto, em alguma medida, de comentar o tema aqui em análise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais ninguém para intervir? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o presente parecer por unanimidade. Sr. Deputado Ricardo Vicente, quer acrescentar alguma questão?
Não. Apenas agradecer as palavras dirigidas à Sra. Deputada Maria Manuela Rola e a mim próprio, a qual farei chegar a informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então agora o ponto 3, que pergunto aos Srs. Deputados se pretendem discutir o ponto 3, 4, 5 e 6 em conjunto, uma vez que incidem todos sobre o mesmo tema, sobre a utilização de animais vivos e a prática desportiva com tiros de caça.
Sim, da nossa parte, sim.
Muito bem. Se não houver objeções. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Sr. Presidente,
sim.
Queria pedir a palavra relativamente
a isto. Por favor.
Aquilo que temos a dizer relativamente a estes seis pontos, eles podem ser discutidos em conjunto, considerando, no entanto, que existe aqui duas situações distintas. Dois projetos que já foram aprovados na Generalidade e dois projetos que baixaram à Comissão para nova apreciação. O que implica preparações diferentes e distintas. Nomeadamente no ponto 4 e o ponto 6, importa que esta preparar, primeiro do que tudo e de uma forma faseada, aquilo que é a nova apreciação e depois, se houver entendimento e consenso, quer entre os autores, quer entre a Comissão, aí sim avançarmos para a votação indiciária na especialidade. Era essa a sugestão que queria fazer em termos da preparação, porque são preparações distintas, uma vez que a outra tem mesmo que ser feita, que era a fase da preparação para a discussão, para a votação e tudo mais, as outras podem estar ou não dependentes de haver ou não consenso da nova apreciação, se houver consenso, quer por parte do autor, que pode ou não querer o consenso de retirar o seu projeto a favor de um texto da Comissão, quer do autor levar novamente a votação na Generalidade, depois avançaremos ou não para a votação inicial, mas são distintas as formas de trabalhar cada um dos projetos. Muito obrigado.
Muito bem, então, resumidamente, o Sr. Deputado propõe ponto 3 e 5 em conjunto e o 4 e 6 em conjunto, é isso? Srs. Deputados, alguma objeção? 3 e 5 em conjunto e 4 e 6 em conjunto. Sr. Deputado Inês Sousa Real pediu a palavra.
Senhor Presidente, era para a intervenção na respectiva ordem, mas da parte do PAN nada temos a opor quanto à proposta do Sr. Deputado do PCP.
Muito bem. Então, vamos discutir o ponto 3 e 5. O ponto 3 determina a proibição da prática do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de servirem de alvo e a criação de um regime contraordenacional, procedendo à quarta alteração à Lei 9295, de 12 de setembro. É um projeto de lei do PAN. E o ponto 5, preparação para a discussão e votação da especialidade do projeto de lei 735, proíbe a utilização de animais vivos para a prática desportiva do tiro com arma de caça, que é o projeto de lei do PEV. Grupo Parlamentar do PAN tem a palavra, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dar nota às senhoras e aos senhores deputados de que procedemos à entrada de um texto de substituição que visa unicamente aperfeiçoar não só o título do projeto de lei, ou seja, deixar claro que aquilo que este visa é a proibição da prática desportiva do tiro ao voo de pombos, com a consequente alteração do objeto da iniciativa no artigo 1º, bem assim como no artigo 3º, a alteração do número 3, a linha G, que passa a dizer de forma expressa utilizar pombos como alvo na prática desportiva do tiro ao voo, incluindo treinos e provas, ao invés da redação anterior, que falava genericamente em aves, não se cingindo assim ao objeto desta iniciativa. Com a iniciativa que o PAN traz aqui a discussão e a votação, a qual já foi aprovada na sua generalidade, o que se pretende é alcançar não só o maior nível de proteção aos animais no nosso país, designada no caso dos pombos utilizados para esta prática, tendo em conta que a mesma é perfeitamente possível de ser substituída, como em outros países já vai acontecer, pelo tiro ao prato, aliás, argumentário que já tivemos a oportunidade de expor igualmente a quando a sua discussão na generalidade.
E assim não tenho condições de trabalhar porque quero ouvir o Sr. Deputado e já deixo todos falar. Sim, Sr. Deputado, é preciso de condições para conseguir trabalhar. Já terminou, Sra. Deputada?
Não, como o Sr. Presidente tinha falado,
então, peço desculpa,
estava a ouvi-lo.
Estava a ouvir a palavra.
Para não nos estarmos aqui a atropelar. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, esta iniciativa visa precisamente a substituição desta prática, limitando o recurso a animais vivos, designadamente o pombo, com vista a que possa, querendo os seus promotores, substituir por outras práticas como o tiro ao prato, o que não constitui numa forma nem de maltrato, nem de uma prática cruel que acaba por atingir estes animais. Aliás, veja-se que esta atividade veio a gerar enorme indignação nas próprias Olimpíadas de Paris em 1900, também em Inglaterra, país onde surgiu a origem do live pigeon shooting, há mais de 100 anos, já foi abolida, tendo substituído precisamente pelo tiro ao prato. E no sentido de Portugal dar assim um passo no sentido de proteger estas aves, os pombos, animais dotados de sensibilidade, mas que também simbolizam eles próprios não só um papel histórico, quer em contexto da guerra, quer também do ponto de vista da ligação que tem tido historicamente com o ser humano, seja pela sua senciência, seja também pelo papel que tiveram, não faz qualquer sentido que aos dias de hoje estes animais acabem por agonizar até à morte, como acontece nestes torneios, porque nem sempre o tiro é, passa a expressão, certeiro, o que acaba por ocorrer numa morte agonizante do animal, muitas vezes fora até dos campos de tiro. E nesse sentido, e considerando também aquilo que são hoje as evidências científicas em torno do sofrimento animal e também aquilo que são os compromissos internacionais, como o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que vem estabelecer que os Estados-membros devem respeitar o bem-estar animal enquanto seres sensíveis, como também recentemente a alteração ao nosso Código Civil, que vai reconhecer um estatuto próprio dos animais e reconhecer também a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade, a par da Lei de Proteção dos Animais, que pese embora ao longo dos anos tenha havido uma divergência doutrinária do sentido de entender uma parte da doutrina que já estava proibido o tiro ao pombo e parte divergente que não estaria, urge ao legislador de clarificar que é isso que se pretende com esta iniciativa. Por outro lado, nesta iniciativa, suprimos também uma lacuna que existia desde a fundação desta mesma legislação, desde a aprovação em 1995, que era a inexistência de um quadro contorno nacional, que passa assim a corrigir-se também este lapso que o próprio legislador ficou de corrigir ao estabelecer no texto original da iniciativa, no seu artigo 9º, que vai a ser suprido, que teria um quadro contorno nacional. Portanto, visa-se também dar mais este passo no nosso país. No demais, referir que em relação à iniciativa do PEV, o PAN irá acompanhar a mesma, aliás, tudo o que possa constituir uma forma de avanço na proteção dos direitos dos animais no nosso país, não deixaremos, evidentemente, de acompanhar. No caso em concreto, mesmo que seja que se trate, apesar de ter uma amplitude diferente da nossa iniciativa, sim?
Senhora deputada, eu peço desculpa de interromper, mas
Sim.
nós não estamos ainda na fase de.
Ah, como tinha dito que era uma discussão conjunta, estava
Não, é
ia
discussão.
intervir,
Não, é
mas
discussão
se forem
conjunta.
separadas, então guardarei para a
É
intervenção.
peço, é discussão
Muito
conjunta dos
bem.
pontos 3 e 5, mas é discussão conjunta da preparação, não da apreciação. Porque, e deixe-me dar já a nota disso, recebeu, a mesa recebeu do PAN, não um texto de substituição, mas sim propostas de alteração, que vão ter que ser agora apreciadas e vão ser distribuídas hoje em diversos grupos parlamentares, que, como acabámos de receber, ainda não distribuímos e ainda não conhecem.
Muito bem, Sr. Presidente. Então, nesse caso, termino por aqui.
É por isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada.
Então, certo, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa, João Marcos. É melhor não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, independentemente do posicionamento do Partido Social-Democrata, da linha filosófica, digamos assim, do PSD relativamente a esta matéria, como disse o Sr. Presidente, não se trata agora aqui ainda de discutir, portanto, estas iniciativas legislativas, mas de preparar a sua discussão e, naturalmente, o PSD aguarda também a audição às entidades que foram apontadas para depois, não é, se poder pronunciar convenientemente sobre estas duas iniciativas legislativas. Eu recebi aqui na mesa, Ju.
Sim.
São estas. Que vamos. Certo? Mas vamos já dar. Mas é só estou a dizer que a mesa.
E o
Vamos
mesmo
já
se
dar
aplica,
conhecimento.
e eu posso já adiantar, e o mesmo se aplica aos outros dois, portanto, ao 4 e ao 6, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, no seguimento também da intervenção anterior, também dizer que o que nos interessa de facto discutir é como é que vamos fazer a discussão destes projetos de lei. E, portanto, o Partido Socialista também cá estará para fazer a discussão, apresentar o que for necessário para fazer a discussão deste importante tema que afeta toda a atividade cinegética, para além da atividade do tiro ao voo.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, quero apenas deixar claro que o processo de especialidade a seguir para estes quatro projetos deve ser feito de forma conjunta, apesar de haver aqui uma ordem da discussão. Bom, o senhor deputado tem o hábito de interromper as intervenções dos outros deputados, desrespeitando a mesa nas suas intervenções. Mas eu gosto de falar do meu tempo, do meu período de intervenção. Da parte do Bloco de Esquerda, consideramos que estes quatro projetos devem ser tratados na especialidade em simultâneo, dado que tratam do mesmo assunto e é uma forma de rentabilizar o trabalho da Comissão Parlamentar, desta como das outras, como aliás todos os grupos parlamentares sempre recorreram a esta forma de, e todas as comissões sempre recorreram a esta forma de agilizar o trabalho. Nesse sentido, acho que se deve estabelecer um prazo para os diversos grupos parlamentares que queiram apresentar alterações aos projetos de lei que estão em cima da mesa e prosseguir o trabalho sobre as quatro iniciativas em conjunto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a dizer que, relativamente aos textos de apreciação, eles não têm a mesma característica. Aliás, o autor dos projetos, os autores podem ter a intenção de não fazer especialidade à votação indiciária. Podem ter a intenção de o levar à votação. Pode haver essa opção. E, portanto, é isso que tem que ser feito à discussão dos pontos 3, dos pontos 4 e 6. Relativamente a isto, eu penso, Sr. Presidente, temos que clarificar o que é que estamos aqui a fazer hoje. O que nós estamos aqui a preparar todo o processo. E o que está aqui a faltar é sugestões de calendarização, quer seja para... já percebemos que o PAN fez confusão, porque está habituado a trazer projetos, basta projetos sem votação, e que depois esses pode alterá-los, pode substituí-los, pode fazer... Agora, um projeto que já foi votado na Generalidade, alterá-lo é que não pode fazer, porque isso era subverter uma votação na Generalidade, já está feita. Portanto, as propostas que chegaram, que o PAN podemos assumi-las como propostas de alteração, nós iremos trabalhá-las na especialidade quando for a especialidade.
Propostas de alteração? Portanto, mas isso ficou
são
claro.
São propostas de alteração.
Ficou claro, Sr. Deputado. Entraram propostas,
mas não foi isso que foi apresentado pela Sra. Deputada.
Mas eu já retifiquei, Sr. Deputado concordou.
Mas, Sr. Presidente,
entraram propostas de alteração para serem apreciadas.
Mas estamos aqui para... Eu não estou a fazer debate com o Sr. Presidente. Eu estou a fazer aqui a expor a minha apreciação relativamente ao decurso dos trabalhos. O Sr. Presidente quer fazer debate comigo, olha, calma-me, não vale a pena discutir com o Sr. Presidente.
Senhores Deputados, eu não consigo ouvir o Sr. Deputado. Peço desculpa. Continua no uso da palavra, Sr.
Portanto, eu não estou a fazer debate com o Sr. Presidente, estou aqui simplesmente a colocar aquilo que foi apresentado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Portanto, as propostas, o que nós devemos fazer é simplesmente definir calendários, quer seja para prazos de audições, prazos para entrega de sugestões de entidades ou individualidades a ouvir, prazos para definir depois as propostas de alteração que cada grupo parlamentar entenda entregar e depois definir então quando iniciarmos essa votação na especialidade de cada um dos projetos. Sendo certo que volto a dizer que aquilo que faz sentido é que o ponto 4 e os projetos que estão aqui a discussão do ponto 4 e no ponto 6 deva ser feita uma discussão da nova apreciação, sendo feita essa discussão, vai-se perceber e aí poderá depois decidir-se fazer-se tudo em conjunto, mas tem que ser feita uma tem que se definir uma nova apreciação onde se perceba qual é o caminho a dar a estes dois projetos. Se o projeto é assumido pela comissão e então aí faz-se a votação indiciária, ou se passa a ser o autor retira a sua iniciativa a favor do texto da comissão, ou se o projeto o autor não retira, e não retirando a comissão não pode assumir aquilo que o autor não lhe quer dar e vai para a generalidade, para a votação, que ainda não teve. É esta a sugestão que o PCP faz. Portanto, para obviarmos aqui os nossos trabalhos, vamos então definir aqui datas, calendarizações, sendo certo que temos o Orçamento do Estado para trabalhar também, definir aqui pelo menos uma fase já inicial destes projetos de lei, destes projetos de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a discutir o ponto 3 e 5. Sr. Deputado, mais algum Sr. Deputado quer intervir? Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, pedi novamente a palavra só para deixar claro, porque parti do pressuposto que já tinha ficado claro desde a intervenção do Sr. Presidente, mas atendendo à última intervenção do Sr. Deputado do PCP, que da parte do PAN retificamos o nosso e-mail e faremos também por escrito para que dúvidas não hajam, que as propostas que temos entrado é uma proposta de alteração ao nosso texto inicial e não de substituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Queria só dizer que concordo com o deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, e, portanto, considero também que estes projetos devem ser discutidos em conjunto e que deveríamos, sim, realmente ver aqui como é que deve ser o calendário, que audições se quer fazer ou não se quer fazer e todos os restos dos procedimentos normais. Era só mesmo esta nota, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. É precisamente isso que vamos fazer. Já de seguida, se for essa a vossa vontade, os diversos grupos parlamentares. Então, vamos tentar calendarizar a discussão. Eu sugeria que tivéssemos até final desta semana os grupos parlamentares para entregarem propostas de alteração, que entendam relativamente a propostas de audição, e depois sim, depois das audições, no final das audições, teremos mais uma semana para proposta de alteração, em face daquilo que for as audições. Parece-vos bem? Alguém se opõe? Parece que é a canalização correta? Muito bem. Então, Está aprovado.
Senhor Presidente, estava-me a inscrever e queria perguntar se não era...
Sim.
Sim, se não era possível que o prazo fosse o mesmo, ou seja, as propostas da audição e da alteração, porque senão vamos bater em cima do orçamento de Estado e não vai ser possível discutir as iniciativas antes de iniciar...
Como disse... O prazo estávamos... seja... Não, mas, Sr. Deputada, eu compreendo, mas não faz sentido, porque estamos a ouvir entidades, os grupos parlamentares têm que ouvir as entidades para depois fazer alterações consoante aquilo que ouviram. Não acho correto de outra forma.
Se for, compatível com a reunião antes do Orçamento de Estado, não teremos nada a opor, mas evidentemente que a Comissão é soberana e democraticamente decidirá aquilo que entender.
Não é uma questão de soberania, é uma questão de respeito até para as entidades que vamos ouvir. Se vamos aceitar ouvir entidades e vamos dizer que já não vale a pena o que elas vêm dizer, acho que não é correto que seja assim. Se deixamos agora até o final da semana para ouvir as entidades, vamos ter com a máxima urgência possível para o processo ser o mais célebre possível, mas eu não posso fazer milagres. Alguém se opõe? Muito bem, então está aprovado e até final da semana peço a todos os grupos parlamentares que entreguem as vossas propostas de audição, sendo que não poderá haver prorrogação de prazo, dada a extrema urgência da aprovação destes projetos na fase em que já estão. Vamos agora ao ponto 4 e 6, que estão em apreciação e que o que está em cima da mesa é apenas também a metodologia, e que eu sugiro a mesma metodologia. Grupo Parlamentar do PSD?
Concordo, Presidente.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Concordamos.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda?
De acordo, Sr. Presidente.
Grupo Parlamentar do PCP?
O PCP volta a referir o que já disse. Contudo, pode até ser, desde já iniciado, essa a mesma metodologia que temos definida para os outros dois. Mas tem que haver antes, e volto a dizer isto, parece-me que sou o único que estou aqui a falar sobre isto, mas pronto. Tem que haver antes uma decisão da Comissão relativamente a caminho de área a estes dois projetos. Porque estes projetos não estão nas mesmas condições que estão os outros. E, portanto, aquilo que eu solicitava era que, na próxima reunião da Comissão, pudéssemos discutir entre nós o que é que a Comissão e os autores querem fazer dos projetos. Se avançamos para a especialidade, em função da nova apreciação, porque não estamos a fazer, portanto, o que eu sugeria era que na próxima semana, independentemente de até for... se cumprir o mesmo prazo até a final da semana para estes projetos. Se, eventualmente, não for considerado, quer por os autores, quer pela Comissão, a dar caminho, ou dar caminho igual àquilo que é a especialidade feita pelos outros dois projetos, então, nessa altura, pronto, é só sair do processo em que os outros já estão. Se for dado entendimento por parte da Comissão e dos autores, que é para seguir um processo de especialidade, em função dessa nova apreciação que possamos fazer na próxima semana, nós neste momento não estamos preparados para fazer essa apreciação, então faremos se ele for dado esse caminho, faremos a discussão em conjunto com os outros.
Muito bem.
Mas primeiro, entendo, e deixo aqui e reafirmo, que é preciso ter um momento em que temos que fazer a nova apreciação.
Muito bem.
E é importante, é por isso que eu sugeria que, independentemente dos processos, desde já possam seguir o mesmo calendarização, mas na semana que vem, para que as coisas sejam feitas à luz daquilo que é o regimento, seja definido pela Comissão e pelos autores, esta nova apreciação tem que ser feita. Muito obrigado.
Bem, fica registado. Mais alguns dos senhores deputados querem intervir?
Sim, Sr. Presidente, estava-me a inscrever aqui online.
Sim, peço desculpa.
Não faz mal, Sr. Presidente.
Senhor,
queria acompanhar a questão levantada pelo Sr. Deputado do PCP. Aliás, eu recordo que já foi aberto aqui um precedente relativamente a uma iniciativa legislativa do PAN, precisamente porque não tinha sido votada na generalidade e em que o texto foi assumido pela Comissão. E, portanto, se por um lado há uma das iniciativas cujo objeto é distinto da do PAN, por outro, a outra não foi votada na generalidade e, portanto, os senhores deputados gozarão da faculdade de querendo fazer propostas de alteração à proposta do PAN. No demais, concordamos naquilo que foi decidido inicialmente pela Comissão, que os pontos 3 e 5 sejam decididos e apreciados conjuntamente, e o ponto 4 e 6 conjuntamente, mas em separado com os demais, sem prejuízo dos prazos, quer para a apresentação de audições, quer para a apresentação de propostas de alteração, que seja o mesmo para, ambas, para todas as propostas.
Muito bem, fica registado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, como é autora de um projeto, pretende intervir?
Não, Sr. Presidente, eu digo exatamente o mesmo que disse há pouco, julgo que não vale a pena estar a repetir.
Muito bem, e melhorou ainda a sua capacidade de síntese, quando nada era esperado, ainda melhorou. Muito obrigado. Então ficamos com os prazos indicativos agendados e com as notas referidas pelos senhores deputados e na próxima semana analisaremos os documentos que terão entrada. Passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do projeto de resolução 1403 do Bloco de Esquerda por uma política agrícola comum mais útil para a sociedade e mais justa para todos os territórios e agricultores. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De nossa parte, não há nenhuma oposição às propostas de alteração apresentadas, creio que elas tornam até mais fácil percepção dos seus conteúdos e enquadram as alterações que foram feitas em função dos pontos aprovados e, por isso, por nós está tudo ok.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Marcos.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte também não há nada a acrescentar relativamente à redação final deste projeto de resolução, pelo que, portanto, manifestamos naturalmente a nossa concordância.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também manifestando o nosso acordo pela redação final deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com a redação, embora exista aqui uma sugestão que temos a fazer, aqui o ponto 4, parece que me fica melhor se ficar dote os Ministérios da Agricultura, vírgula, do Mar e do Ambiente e da Ação Climática, porque não existe um Ministério da Agricultura e Mar, já existiu, agora não existe, e, portanto, se calhar ficava melhor perceptível os Ministérios da Agricultura, vírgula, do Mar e do Ambiente e da Ação Climática. Qualquer das maneiras, julgo que é isso. É isso.
Muito bem. Está feita aqui uma nova sugestão. É de pormenor, mas existe. É importante e tem que ser apreciada. O PSD não se opõe. O Grupo Parlamentar do...
O problema de facto não escapou, mas faz todo o sentido, porque são dois ministérios distintos, pelo que não pode ser agricultura e mar, mas sim agricultura e mar.
Pode parecer um pormenor, mas tem que ser efetivamente apreciado. Muito bem. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Presidente, acho que é uma questão de bom senso, claro, concordamos.
Muito obrigado. Deputado Ricardo Vicente.
Sim, obviamente concordamos com a proposta de alteração.
Deputado Inês Sousa Real, está em linha?
Sim, o PAN concorda igualmente com a proposta de alteração e acompanhamos também a resolução proposta, uma vez que não só aprofunda, como densifica a transparência na informação dos apoios concedidos. Portanto, iremos acompanhar.
Muito obrigado. Senhores deputados, então fica fixada a redação final do projeto de resolução 1403, com o pormenor salientado pelo Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que faz toda a diferença. Vamos então passar para o projeto ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 1081 do Bloco de Esquerda, pela interdição da caça...
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, Sr.
Deputado. O PSD propunha, portanto, e solicita o adiamento do ponto 8, 9 e 10.
Muito bem. Em face do exposto, é retirado da ordem de trabalhos o ponto 8, 9 e 10 por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Ponto 11, outros assuntos, há uma questão que queiram colocar, fica agendado e terminada a reunião. Boa tarde a todos os senhores deputados.
Senhor Presidente, desculpe uma coisa, é que o PSD já fez um pedido de adiamento destes projetos de resolução. Aí foi?
Eu corrigi já.
Ok, ok.
Muito bem. Fica registado.
Ok.
Obrigado.
Desculpe, então. É que nós tínhamos solicitado essa informação aos serviços que nos disseram que... Os serviços confundiram o PSD e o PS nesse pedido.
Obrigado.